E a gente conversa agora com a doutora Márcia Goldack. A gente fala sobre as receitas de final de ano e como elas podem estar escondendo ali tanto sódio que não vai ter hipertensão, que aguente. É isso, doutora Márcia, uma boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Dá pra gente reduzir um pouco o sal aí dessas receitas de final de ano, mesmo porque a gente já ficou sabendo que só o brasileiro já está consumindo mais que o dobro do que o recomendado.
Sim, infelizmente, a população brasileira, ela consome, em média, 12 gramas de sal por dia, né? E o consumo que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão seria 5 gramas de sal por dia. Então, a quantidade é mais do que o dobro, realmente. Agora, reduzir sempre dá para reduzir. A gente sabe que a maior parte do sal que é utilizada pelos brasileiros, ela vem do sal de cozinha. Então, está em nossas mãos diminuir esse consumo de sal.
Ele também está ali naqueles temperos mais prontos, vamos dizer assim?
Sim, nós temos sódio e muitos temperos, né? Temperos prontos, temperos em pó, caldos, que geralmente nós utilizamos para dar um pouco mais de sabor aos pratos. O problema é que geralmente nós não lemos o rótulo, né? Então nós vamos muito, quando nós estamos preparando os alimentos, nós vamos muito de paladar, né? Então experimenta para ver se tá bom de sal, ou se precisa pôr muito, ou se precisa colocar mais sal. E geralmente as pessoas associam sal ao sabor. Então se está faltando um pouquinho mais de sabor, é porque está faltando um pouquinho mais de sal. Então tem sal sim em caldos, tem sal em temperos em pó. Só que, por isso é preciso checar o rótulo, porque eles informam qual é a diluição adequada para aquele tempero, qual é a quantidade adequada de alimento que equivale àquela quantidade de tempero. Mas, geralmente, o que acontece é que as pessoas utilizam um tempero que tem sódio e elas acrescentam mais sal àquela preparação. Então, aí, esse é o grande problema.
Bom, e final do ano não tem como, porque todas as comidas típicas, peru, leitão, bacalhau, salpicão, salada de batata, farofa, todas elas têm um quezinho de sal ali, né? Sem contar os outros ingredientes na hora do tempero. E difícil essa redução, mas como que a senhora já está comentando, não é impossível, basta a gente ter ali uma ponderação. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, uma vez o paladar aberto para o sal, não é difícil essa reversão? Porque a sensação que se tem é sempre que está faltando mesmo o tempero. É um hábito, um costume que precisa ser feito ao longo de um certo tempo, não só numa refeição?
Sim, o ideal porque, na verdade, as indústrias de alimentos já estão, inclusive, fazendo isso, né? Sem propaganda. Por que sem propaganda? Porque se o sal ele for reduzido drasticamente, nós notamos a redução. Agora, se nós habituarmos as nossas papilas gustativas a uma quantidade menor de sal, nós, quando utilizarmos uma quantidade maior, aquilo vai ser muita coisa. Então, não é incomum uma pessoa que tem hipertensão e se habitua a uma alimentação com menos sal, quando ela experimenta alguma coisa, ela fala, nossa, mas tem muito sal aí para mim. Então tem muito sal para ela, mas não tem para quem está comendo muitas vezes do lado dela. Por quê? Porque essa pessoa que está comendo do lado dela não tem feito esse trabalho de redução do sal. Então isso é muito importante, reduzir gradativamente o sal para toda a família, né? Porque ele não é ruim só para quem tem hipertensão. Ele é ruim porque ele pode provocar a hipertensão, por exemplo, né? Então, nessas festas de final de ano, a gente sabe que a gente, assim, às vezes, muitas vezes peca em quantidade de temperos também, né? É possível reduzir, é? Então, as pessoas podem começar a praticar agora nas festas do final de ano medir o sal e não colocar o sal a gosto. Parece algo assim, um detalhe bobo, mas é um detalhe extremamente importante. Às vezes a pessoa acrescentar o sal a gosto, ela passa a acrescentar colheres de sal. Isso faz muita diferença, para ter até noção de quanto sal ela está colocando, né? Então, por exemplo, numa panela de arroz para a família inteira, eu posso utilizar uma colher de sopa rasa de sobremesa. Então, se faltar tempero, eu vou acrescentar mais alho, vou acrescentar mais cebola, vou acrescentar um pouquinho de azeite. Enfim, mas nós não temos esse hábito. Geralmente o sal é colocado com a mão mesmo. Isso faz muita diferença, ou no saleiro. Então, começar a medir o quanto nós utilizamos de sal e reduzir essa dose gradativamente. E com isso, se a redução for gradual, a família nem vai perceber. Isso é um ato simples, mas muito importante para a saúde.
A doutora, então, é contra o sal a gosto.
Sim, eu sou contra o sal a gosto, porque, justamente porque nós perdemos essa noção do quanto utilizamos. Né? Utilizar o sal a gosto é a mesma coisa que assistir televisão comendo bolachas. Se você perguntar para uma pessoa que tem esse hábito quantas bolachas ela come, ela não vai saber. Porque ela está assistindo televisão e está comendo bolacha. Então, é muito importante saber o quanto nós consumimos, para ter essa noção. E para o brasileiro, mais ainda, porque essa pesquisa, segundo a Prof, né, o brasileiro, ele consome mais de 70% do que ele consome de sódio, vem do sal de cozinha.
De cozinha.
Ou seja, vem daquilo que ele mesmo controla. Então, começar a utilizar o sal, medindo a quantidade que você utiliza, é bem importante começar a fazer essa redução gradualmente, gradativamente. Então, é possível fazer isso no dia a dia e é possível fazer isso nas festas do final de ano, principalmente, né? Porque tem, a gente geralmente recebe muitas pessoas em casa, tem a família. Então, começar a praticar esse ato saudável, com certeza o prato vai continuar gostoso, vai receber muitos elogios. É uma prática que pode ser feita, sim.
Bom, saleiro na mesa, nem pensar.
Saleiro na mesa, não. Nós pedimos justamente para não utilizar o sal na mesa, porque é interessante isso, mas as pessoas elas colocam sal mesmo sem ter experimentado ainda a comida. Então, isso é super importante, temperar a salada ou temperar, enfim, mas sem o saleiro à disposição, porque se ele tiver à disposição, a tendência é que você pegue o sal e não o azeite, por exemplo.
Isso de fato acontece. Bom, a orientação está dada, né, doutora Márcia? Na verdade, é uma questão de consciência e tentar se preparar aí para o final do ano, ainda dá tempo para já ir assimilando a ideia e tirando aos pouquinhos de hoje até a ceia. Pode ser que tenha mais sucesso assim.
Com certeza. E eu acho outra dica fundamental também, sem pensar só no sódio, a gente sabe que o potássio que é presente em frutas e vegetais, o aumento do consumo de potássio aumenta a excreção do sódio. Quer dizer, nós perdemos mais sódio quando aumentamos o consumo de potássio. Então, por exemplo, mesmo no final de ano, que o exagero é grande, e que a gente sabe que é grande, aumentar o consumo de frutas e vegetais e alimentos que são ricos em potássio também ajuda a evitar esses malefícios do sódio, né? Você reduzir os malefícios do excesso de sódio.
Doutora Márcia, obrigada pela sua entrevista, as dicas aqui. Vamos tentar seguir para esse final de ano. Muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada a você pela oportunidade. Boa tarde.
Doutora Márcia Goldack conversou aqui com a gente, falando sobre essa questão envolvendo o sódio, que é o sal. Ela é diretora do Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e nutricionista responsável pelo Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Hipertensão.